Muito boa tarde a todas, a todos. Bem-vindos à comunidade da Capela do Rato. É com muita alegria que vos acolhemos a todos para esta nova edição do curso de Filosofia, que desta vez abre a um diálogo, a uma interface com a literatura. São, digamos, campos próximos e distintos, e nessa vizinhança e nessa diferença o nosso pensamento trabalha de uma forma estimulante. É muito belo ver como esta proposta colheu o interesse de tantos de nós e sem dúvida será um caminho que dialogará com as procuras, as perguntas que nos habitam e não é... Digamos, não é estranho que uma comunidade cristã queira fazer isto, uma viagem por dentro do grande património humano. Em tudo o que é humano nós podemos ver uma cintila do divino. E por isso, na filosofia, na literatura, nas grandes buscas, nas grandes inquietações, na descrição dos modos de existência, nós, no fundo, tateamos o rosto de Deus, mesmo quando ele parece distante e invisível, sentimos que de alguma forma é o seu rosto que nós tateamos. Uma palavra de gratidão muito grande é devida aos organizadores deste curso, aqueles que estão no back office, a começar pela Luísa Ribeiro Ferreira, que está aqui simbolicamente sentada no chão, mas é uma filosofia muito encarnada, mas ela que tantas vezes trabalhou a filosofia no feminino e a filosofia do cuidado, é muito belo ver como esse cuidado se concretiza de uma forma muito, muito bela e tocante, no modo como a Luísa cuida de nós, cuida da nossa comunidade, também partilhando connosco o seu dom, no fundo uma vida entregue à filosofia. E com a Luísa, toda a equipa que tem trabalhado desde o desenhar este curso, o sonhar, o animar-se com a proposta que a Luísa fez e depois dar corpo a isso. E é bonito ver como um grupo de jovens de coração e um pouco sénior em idade acaba por gerar tanta vida, tanta fecundidade, tanto interesse, o que quer dizer que, de facto, nós nunca somos demasiado velhos para viver com paixão o presente. E é bonito ver como esse presente é vivido por muitos de nós aqui na comunidade. Vou passar a palavra à Luísa Ribeiro Ferreira, que fará a apresentação também da nossa conferencista de hoje, a professora Fernanda Henriques, a quem muito agradecemos partilhar deste modo tão generoso connosco a sua sabedoria. Eu só ia dar um aviso prático, que é em relação aos telemóveis, essa coisa sem a qual hoje parece que não sabemos viver, mas ainda a conseguimos domesticar. Os pessimistas dizem que um dia mandará em nós, mas por enquanto ainda mandamos nele, podemos desligar ou colocar em modo voo para fazer a viagem que vamos agora começar. Sejam muito bem-vindos.
Então, muito boa tarde a todas e a todos. Inevitavelmente eu tenho que repetir algumas coisas que o Padre Lentino disse, ou seja, o agradecimento à equipa, mas antes de agradecer à equipa, queria agradecer ao Padre Lentino, que realmente tem sido o mentor destes cursos, pelo apoio que tem dado, pelo acolhimento que tem permitido que seja feito aqui nesta capela e também pela contribuição que dá, pelas suas sugestões e por um apoio permanente. A equipa dos tais séniores de coração jovem, eu vou enunciar, acho que vou dizer os nomes, porque acho que é uma questão de justiça, a Rita Costa e o Zé Alberto, o João e a Guida Almeida Dias, a Isabel e o Fernando Ferreira Martins, a Ana Lúcia, que tem sido o coração também desta equipa, a Marita Sarsfield Cabral, Penso que não esqueci ninguém. Se alguém, se não mencionar alguém, alguém que se acuse. Queria também agradecer ao público. Eu acho que a recepção tem sido fantástica. Eu estava muito desanimada na primeira sessão em que apresentámos o curso, inscreveram-se 30 pessoas. Eu disse, bem, este ano vai ser um deserto. Mas não, realmente, foi crescendo, 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 e estão 220 pessoas inscritas e, infelizmente, tivemos que fechar as inscrições. Estão muitas pessoas de fora também, em lista de espera. E, finalmente, agradecer ao autor do cartaz. O autor do cartaz, Rui Aleixo, eu acho que conseguiu muito bem dar a ideia qual foi a minha ideia e, sobretudo, do que vai ser este curso. Porque, não sei se repararam, o cartaz está ali na entrada, é um cartaz muito bonito, em que cada conferencista é encarnado num livro. Portanto, há uma biblioteca e essa biblioteca é composta pelos livros e pelos conferencistas que aparecem como autores dos livros. Isso lembrou-me um livro que não vai ser aqui focado, mas que eu gosto muito e que é um livro do Ray Bradbury e que se chama Fahrenheit 451. Este livro deu asa também a um filme do Truffaut com o mesmo nome. E é um livro e um filme que retratam uma sociedade em que os livros são perseguidos. É uma sociedade em que as pessoas são proibidas de ler. Os livros são escondidos em bibliotecas. Mas sempre que esses livros são encontrados, os livros são queimados. E quem tem o ofício de queimar os livros são os bombeiros. Portanto, é uma inversão desta nossa maneira de funcionar. Bem, tanto o livro como o filme, que segue muito, muito diretamente o livro, fala-nos, quer dizer, é numa sociedade imaginária, portanto é uma ficção científica, mas é uma ficção que, de certo modo, está a tornar a realidade. Ainda não chegámos ao ponto de queimar os livros, mas, de qualquer maneira, não penso que os nossos, pelo menos os meus netos, os meus filhos ainda leram qualquer coisa, os meus netos leem as mensagens, não é? E alguns deles, têm algumas exceções, leem livros, mas é sempre, não é propriamente, não faz parte do universo do seu cotidiano, como fazia do nosso. Também queria só dizer mais alguma coisa sobre o livro, este de Fahrenheit. Neste Fahrenheit 451, há um conjunto de pessoas que são os amigos dos livros, aqueles que querem perseverar os livros, e que então, o que é que eles podem fazer? Cada um decora um livro e assume o personagem, ou assume, aliás, esse livro, não é? E vão para a floresta onde estão a recitar e falam uns com os outros sobre esses livros. É muito engraçado, por exemplo, há dois gêmeos que fazem dos... portanto, do livro do Dostoiévski, agora está-me a faltar, dos Irmãos Karamazov, claro. Há um que é o Fedon, há outro que é o Hamlet, e encarnam esses personagens. Portanto, eles eram os livros que tinham escolhido. No caso deste curso, eu não posso dizer que as pessoas vão falar do livro da sua vida, porque os livros foram, de certo modo, escolhidos por mim em função daquilo que eu achava que as pessoas poderiam vir dizer, mas não estão propriamente a encarnar o livro da sua vida. Mas de certeza que é um livro com o qual têm afinidades. Claro que vou acabar já. E o último... O último agradecimento, não podia deixar de fazer, é em relação aos conferencistas e à sua generosidade. Estão alguns deles aqui e foram pessoas que imediatamente aceitaram o convite e com muito boa vontade e acho que nos vão permitir fruir destes livros de que vão falar de uma maneira extremamente original. Só agora uma indicação, a próxima obra que nós vamos focar, ou seja, a primeira obra que vamos focar é o Fedon. Eu presumo que é fácil arranjar o Fedon, mas para quem não conseguir ter a edição do Fedon, está no site da Capela, num item que se chama O Curso dos Dias, e está lá uma versão integral do Fedon. É uma versão em brasileiro, mas de qualquer maneira... português do Brasil, obviamente. Espero que não haja aqui nenhum brasileiro que se sinta ofendido. Quem recomendou foi o professor Mesquita, portanto, ele não recomendaria com certeza um texto que não fosse bem traduzido. Pronto, vamos então começar a nossa sessão, que vai ser hoje preenchida como a introdução à relação entre filosofia e literatura, e a oradora vai ser a professora Fernanda Henriques, que é professora emérita da Universidade de Évora. É alguém que tem dedicado a sua vida a trabalhar temáticas de hermenêutica, da filosofia da linguagem, da relação filosofia-literatura, das mulheres e da filosofia, de Paul Ricoeur, de muitas outras coisas. É realmente uma especialista que vamos ouvir com certeza com muita atenção, porque nos vai dizer coisas extremamente originais, porque ela tem um pensamento muito próprio sobre estas temáticas e, para além de minha colega, é uma grande amiga. Muito obrigada, Fernanda.
Boa noite. Falar para uma sala cheia é uma coisa muito simpática, sobretudo para quem dá aulas de filosofia e está habituado a falar para uma sala vazia, ou quase vazia. Portanto, é muito agradável estar aqui. Penso que para vocês todos e todas estão sentados em diferentes posições. Talvez não seja, porque provavelmente vão ouvir pior ou vão ver pior. Eu quero começar por agradecer o convite que a Luísa voltou a repetir-me este ano, agradecer porque isso me vai permitir um diálogo sobre um tema que me é particularmente caro, que é esta questão da relação da filosofia e da literatura, mas eu costumo ser desafiada volta e meia pela Luísa, e isso há muitos anos, há tantos anos que a gente já nem pode dizer, e isso é sempre um gosto. Muito obrigada, portanto, mais uma vez, por esse desafio. Como também a Luísa já disse, eu não vou falar de um livro, eu vou falar de um tema, e de um tema em dois autores que me foram propostos, mas que correspondem a um interesse meu genuíno. O Paul Ricoeur é o meu companheiro de toda a vida, eu trabalho o Paul Ricoeur desde os anos 80, portanto são muitos, não é a mesma coisa com a Marta Nussbaum, trabalha há menos, e portanto a minha relação com um e com o outro não é exatamente a mesma, mas espero conseguir organizar duas ou três ideias sobre um e sobre outro, que de alguma maneira possam enquadrar a sucessão de livros que vão aqui ser apresentados por especialistas em cada uma das matérias. Eu intitulei esta minha intervenção, como ali está, um tema e duas perspectivas, porque me pareceu importante falar, antes de tudo, o mais do tema. E sobre o tema, eu queria salientar três coisas. Em primeiro lugar, esta ideia de que a relação da filosofia com a literatura, ou o encontro, ou o cruzamento, como se chama este curso, o cruzamento da filosofia com a literatura é uma história muito antiga, tão antiga, pelo menos, como o nascimento da filosofia na Grécia, e é uma história marcada por, quer pela ideia de conflito, quer pela ideia de ambiguidade. E, se calhar, se pensarmos que a filosofia, e eu penso, que a filosofia nasceu na Grécia, o primeiro grande, digamos, a primeira grande situação de ambiguidade entre a filosofia e a literatura é Parménides. E é Parménides porque exatamente expressou a sua filosofia num poema que nos chegou exatamente com esse nome, o poema de Parménides, onde se fazem afirmações metafísicas absolutas como o ser é e o não ser não existe, mas dilo de facto num cenário mítico e sob a forma de poema. Portanto, esse é, digamos, simultaneamente um nascimento onde a filosofia emergente e a literatura mais velha estiveram ligadas de uma forma ambígua. Mas, por aí fora, sempre foi assim. Lembremos-nos de algumas pessoas, por exemplo, do Nietzsche ou do Kierkegaard, por exemplo, onde, se calhar, não é sempre fácil destrinçar onde é que começa a filosofia e acaba a literatura. A segunda ideia que queria sistematizar também aqui é esta, é que, de facto, Platão é, sem dúvida, também estamos no século V a.C., Platão é, sem dúvida, o paradigma desta ligação conflitual e ambígua entre a filosofia e a literatura. E é simultaneamente conflitual e ambígua porque, lembremos-nos, em primeiro lugar, da dimensão insuperável em termos estilísticos dos diálogos de Platão. Em segundo lugar, mais do que sob a forma de diálogo, lembremos também que os diálogos platónicos são cenografias absolutas, teatrais absolutas. Portanto, ou seja, toda a discussão que se estabelece entre Sócrates e os seus diferentes interlocutores é, de facto, minuciosamente encenada. Portanto, de alguma maneira, parece que há, digamos, uma não destrinça entre o discurso filosófico emergente e a expressão literária. Um grande professor de algumas de nós, que aqui estamos hoje também, que foi o professor Oswald Marquette, escreveu um texto, pai nos anos 80 ou assim, em que se chamava exatamente A Formação da Linguagem na Grécia, defendendo uma tese de que o que acontece em termos de diferença de estilo no início da filosofia e depois mais para o fim, digamos assim, com Aristóteles, é, defendeu ele nesse texto, que se tratava de uma linguagem, de uma forma de pensar e de escrever que se estava a adaptar àquele campo, digamos, teórico que estava a emergir, que era a filosofia. E do ponto de vista dele, isso justifica que em Platão haja diálogos e não exposições sistemáticas, como vai haver em Aristóteles. Aristóteles, digamos, já estaria de posse de uma linguagem afinada para poder expor de modo sistemático o seu pensamento filosófico. De qualquer maneira, há uma coisa que não podemos esquecer, pelo menos para mim parece-me muito relevante, é que uma grande parte, ou talvez o núcleo essencial da filosofia platónica, seja expressa em mitos, em metáforas. Lembremos só um, o mais conhecido, que é a Alegoria da Caverna. Portanto, na verdade, não parece que, mesmo considerando a tese de Oswald Marquette, não parece que só o facto da linguagem ainda não estar adaptada à exposição filosófica seja suficiente para explicar, digamos, a grandeza literária dos textos platónicos. Alguns autores, entre eles, por exemplo, Jean-Luc Nancy, chama a atenção para o facto de que é muito difícil falar da relação da filosofia e da literatura em Platão por muitos motivos, pela complexidade dessa relação e também pelo facto de essa relação não ser a mesma ao longo dos textos e ao longo do tempo. De qualquer maneira, não há dúvida nenhuma que na República do Platão não é possível não ter em conta o que é que o Platão diz sobre a literatura. Como sabemos, a República é a proposta de uma cidade justa. Quais são as condições que deve ter, que devem existir para que uma cidade seja justa? E é nesse quadro de definir quais são as condições que deve ter uma cidade para ser justa que Platão trata da poesia e considera que não é adequada. Nomeadamente, trata desta questão nos livros 2 e 3 e no livro décimo da República. Nos livros 2 e 3, quer a poesia, quer os poetas, são apresentados como fazedores de ideias e de valores falsos. E isto, tanto no que diz respeito aos deuses, como no que diz respeito às virtudes que a humanidade tem que desenvolver, ou teria que desenvolver, numa cidade justa. A segunda questão que o Platão põe à poesia, diz ele, é que a essência da poesia, sob qualquer forma, é, como todas as artes na perspectiva do Platão, é a imitação. E, como tal, é também, por essa via, por ser uma imitação da realidade, falsificadora. E, em terceiro lugar, a filosofia é perigosa porque é bela, porque seduz. E, portanto, retira, dizia ele, retira às pessoas a liberdade, porque as prende por essa dimensão de beleza. Portanto, diz ele, temos que apagar muitas palavras, e o referente era Homero, temos que apagar muitas palavras, porque, vou citar o Platão, quanto mais poéticas, menos devem ser ouvidas por crianças e por homens que devem ser livres. Ou seja, a poesia ou devia ser pura e simplesmente banida da educação ou devia ser controlada para que não criasse nenhuma situação, digamos, de dificuldade da liberdade das pessoas. De qualquer maneira, é no livro décimo que Platão é mais perentório. E é mais, digamos, contundente na sua recusa e na sua crítica ao papel da poesia como mal, digamos assim, dentro de uma cidade justa. E diz ele que as características da palavra poética são perigosas porque, por um lado, despertam o lado ou parte da alma, da nossa alma, mais obscura, mais recôndita. E, por outro lado, também obscurecem a capacidade racional. E, por outro lado ainda, por isso, afastam a alma da verdade e, portanto, de tudo aquilo que é bom e justo. Ou seja, para sintetizar, na República a poesia é um logro. E é um logro porque, sendo logos, sendo palavra, sendo razão, é ao mesmo tempo a destruição do logos, porque é fonte de ilusão e de erro, e por outro lado é também, de alguma maneira, não destruição, mas pelo menos uma forma de limitar a ação logoica, porque obscurece e exalta. Ora, o que é interessante para mim é que serão estas duas características que Platão chamou a atenção para a linguagem poética que vão ficar ao longo da história da filosofia como, digamos, condicionantes ou, digamos assim, não condicionantes negativas, mas condicionantes positivas, ou seja, ou razões para a relação ou diálogo entre a filosofia e a literatura, e que são, por um lado, a poesia em especial, mas a literatura em geral, fala à humanidade de uma forma como mais nenhuma outra forma de linguagem fala. E, por outro lado, este tema de se há uma dimensão de verdade ou simplesmente de falsidade, de ficção no sentido negativo da literatura. E, portanto, estes dois temas, por um lado, a ideia de que a palavra poética, tomada em toda a sua amplitude, toca o ser humano em zonas que mais nenhuma outra forma textual consegue, e, por outro lado, este questionar se a literatura tem ou não uma dimensão cognitiva e uma dimensão verdadeira, se diz ou não alguma coisa sobre a realidade. E volto atrás para dizer que, na contemporaneidade, podemos falar de uma aproximação entre a filosofia e a literatura. Sobretudo, ao nível da filosofia hermenêutica e, ainda mais sobretudo, na perspectiva heideggeriana e gadameriana, que não é do que eu vou falar, mas, de qualquer maneira, é importante termos consciência de que hoje, na filosofia, na prática filosófica, este hoje estou a referir-me ao século XX, no século XX a relação da filosofia com a literatura transformou-se em toda outra dimensão. Pelas razões que eu já disse, mas de qualquer maneira transformou-se em toda outra temática. E porquê? Eu diria que por três razões fundamentais. Em primeiro lugar, aquilo que se designa habitualmente por crise da racionalidade moderna, que desde a escola de Frankfurt até às críticas pós-modernas, aquilo que constituía as dimensões fundamentais da racionalidade moderna, que era a sua pureza, não se esqueçam da crítica da razão pura como símbolo global, a sua pureza, a sua capacidade de totalização e também, digamos, o facto da sua capacidade de discriminação, a razão moderna é uma razão excludente, não é uma razão integradora, é uma razão excludente. Essas características foram denunciadas de modo sistemático, como eu disse, desde a Escola de Frankfurt até às críticas dos pós-modernos, e em seu lugar, em lugar dessa razão omnipotente e totalitária ou totalizadora, concebeu-se durante o século XX, ou procurou conceber-se, uma razão menos pura, mais fraca, mas mais inclusiva. A segunda razão que determina, a meu ver, este novo modo de relacionar filosofia e literatura tem a ver com a viragem linguística que se dá no século XX e que introduz a questão da linguagem como centro da reflexão filosófica. E, finalmente, a terceira razão, a autonomização do espaço literário a partir do século XVIII, que, do ponto de vista de alguns autores, faz ou inaugura o reinado da literatura. Estas três razões que se desenvolvem de modo espontâneo, cada uma delas, mas também, e singular, mas também interagem para o tema que aqui é o caso. Eu creio que tem dois temas ou dois subtemas fundamentais. E o primeiro é de natureza epistemológica e tem a ver com o papel e a busca de estatuto que as ciências do espírito fizeram a partir dos finais do século XIX. E a outra tem a ver com aquilo que se designa pelo fim da filosofia como metafísica. Não é? Portanto, são estas duas dimensões que, de alguma maneira, digamos, trazem hoje a proximidade entre a filosofia e a literatura. E eu diria, para simplificar, que as artes em geral, mas a literatura em particular, desempenham, naquilo que se chama hermenêutica contemporânea, um papel equivalente àquele que as ciências ditas puras, nomeadamente a física, ocuparam na filosofia moderna. Lembrem-se, por exemplo, que Descartes está confrontado com Galileu e com essa física nascente, e Kant escreve a sua crítica da razão pura, tendo como referente a física de Newton. Ora, o que acontece é que o interlocutor privilegiado da hermenêutica é a arte em geral, a literatura em particular. Por exemplo, só voltar a falar de Gadamer e Heidegger, provavelmente há muito de a proximidade, embora o último Heidegger levante algumas questões também a este respeito, mas há alguma proximidade entre aquilo que Heidegger chamava o outro pensar e a poesia. E para Gadamer, os textos literários eram textos por excelência, eram os textos, digamos, por antonomásia, de alguma maneira. Posto isto, vamos às duas perspectivas que a Luísa me desafiou a tratar aqui. E, para começar, também dizer que há aqui uma raiz comum. E a raiz comum é, em primeiro lugar, esta vontade de unificação que a razão humana tem. Queremos a síntese, queremos a unificação. Compreender é unificar e, no fundo, o que nós queríamos mesmo em termos de racionalidade era, para falar como Ricard, decifrar a intriga suprema, que obviamente, como ao mesmo tempo reconhecemos a finitude da racionalidade, sabemos que não está ao nosso alcance. Ou seja, aqui, no fundo, um contraste que leva a esta busca de um diálogo da filosofia com a literatura e que tem a ver com essa vontade de unidade, com essa vontade de unificação, ao mesmo tempo, dentro do quadro do reconhecimento de que a razão humana é finita. E, finalmente, uma coisa importante que é esta, é que dentro dessa transformação que a racionalidade na contemporaneidade vai sofrendo, há um fator importante que é a introdução do valor da imaginação dentro da perspectiva racional. É óbvio que não inventaram a pólvora aos contemporâneos, porque o Kant explicou que era exatamente a imaginação que permitia que todo o processo do conhecimento e do pensamento se desse, porque era a imaginação que permitia ligar a sensibilidade com o intelectual. Mas é noutra linha que hoje, nomeadamente Paul Ricard e Marta Nussbaum, trabalham a questão da imaginação. Vamos começar com o Ricard e com as obras que me parece que podem ser evocadas para esta questão. Em primeiro lugar, o segundo volume da Simbólica do Mal, que é uma obra dos anos 60 e que é a primeira vez que, de modo sistemático, Paul Ricard faz uma hermenêutica. Ele constrói a sua reflexão sobre o mal, interpretando todos os textos, todas as marcas textuais que desde sempre se foram depositando na nossa cultura, na cultura ocidental, para dizer o mal, dizer a angústia humana sobre o mal. Portanto, é, digamos, o primeiro grande exercício da hermenêutica de Ricard, é anterior à sua teorização sobre o que é hermenêutica, isso é uma coisa que ele vai fazer quase 10 anos depois, mas é, digamos assim, um exercício efetivo de confronto de um pensamento filosófico que quer ser um pensamento autónomo, mas que, perante, digamos assim, a finitude da razão, tem que se confrontar com outros modos de expressar o sentir, o abismo do mal. E depois, a Metáfora Viva, que é de 75, e os três volumes têm Reissi, que são de 83, 84, 85. Paul Ricard, no primeiro volume de Tem Reissi, diz que a Metáfora Viva e Tem Reissi são obras gêmeas. E são obras gêmeas porquê? Porque ambas estão preocupadas com uma coisa a que ele chama inovação semântica. E a inovação semântica é algo que só a linguagem literária é capaz de fazer. Esta ideia da inovação semântica, que ele começa por tematizar em Metáfora Viva, naquilo que ele chama as metáforas vivas, e que a poesia é, digamos assim, a expressão por antonomásia, esta ideia é a ideia de que e o Ricardo é kantiano, num confronto com campos semânticos opostos, heterogéneos, a nossa mentalidade, por exemplo, se a gente disser, este é o velho exemplo, que é o tempo é um mendigo, esta afirmação, obviamente que o tempo não é um mendigo, não é? Então diz o Ricardo, algo em nós é abalado, as nossas categorias são, ele diz em francês e portanto diz bouleversé, não é? As nossas categorias são abaladas, mas nós queremos atribuir um significado àquela frase. Portanto, vamos fazer a convergência de campos semânticos opostos para tirar desta expressão, o tempo é um mendigo, um sentido positivo. Isso é possível, diz ele, assim define a metáfora, só é possível porque o é da cópula, o tempo, é um mendigo, simultaneamente significa é e não é. O tempo é um mendigo, significa simultaneamente estas duas coisas, é e não é. Mas esta obrigatoriedade de termos que atribuir um significado a uma expressão que nas nossas categorias normais não teria, ou seria um absurdo, então é necessário abrir uma nova dimensão à realidade. A isto ele chama redescrição, ou seja, nós não olhamos para a realidade apenas com uma ligação, por exemplo, científica, mas como que a vemos em perspectiva, em panorâmica. E essa inovação semântica vai ser, digamos assim, a fonte com a qual a filosofia se pode e deve alimentar. Eu vou passar três textos do Ricard, creio que são três. E em primeiro lugar, porque é que isto é possível no uso literário? Porque, diz ele, em narrativa 1, a literatura é o uso do discurso em que várias coisas são especificadas ao mesmo tempo e onde o leitor não é intimado a escolher entre elas. E depois, isto me parece uma boa definição do uso poético da linguagem, é o uso positivo e produtivo da ambiguidade. E, portanto, é, digamos, esta dimensão de que a linguagem literária pode fazer o que nenhuma linguagem estritamente conceptual pode fazer, que é abrir novas perspectivas sobre o real. Mas mais do que isso, e por isso eu chamava a atenção, que desde sempre é aquilo que a linguagem poética traz à realidade, que é fundamental para, nesta relação entre a filosofia e a literatura, o Ricard chama a atenção, como muitos outros autores, aliás, o Heidegger nomeadamente, que o discurso poético traz à linguagem um mundo pré-objetivo. Um mundo onde nos encontramos já de nascença e no qual projetamos também as nossas possibilidades mais autênticas. Diz ele ainda, é preciso por isso abalar o reino do objeto para deixar ser e deixar dizer-se a nossa pertença primordial ao mundo que habitamos, isto é, que simultaneamente nos precede e recebe a marca das nossas obras. Eu penso, é dos textos, a meu ver, mais elucidativos sobre esta questão, aliás, são os dois textos, um é do Tenra em si e o outro é da Metáfora Viva, e reparem, um é do princípio de uma obra, o outro é quase do final, mas é dos textos em que, no meu entender, o pensamento do Ricard fica mais claramente explicitado, que é, simultaneamente, pensar que o uso literário da linguagem é um uso mais livre do que o conceptual ou científico, e, ao mesmo tempo, dizer que, por isso, O que vem à linguagem, a esse uso da linguagem, é o que de nós há de mais profundamente existencial. Aquilo que em nós é mais marca de pertencermos a um mundo, e agora reparem, isto é muito ricariano, que simultaneamente nos precede e nos recebe. E é realmente este modo de habitar que o texto literário permite, e diz o Ricard, e do qual a filosofia se deve usar. Portanto, o uso literário da linguagem é um uso também cognitivo, aliás, mais radical do que qualquer outra expressão linguística, se quiserem. Por outro lado, a literatura, por esta mesma característica, pode apresentar soluções que o conceito não consegue elaborar sozinho. E, portanto, é como se mostrasse hipóteses de solução. E reparem, a definição era o uso produtivo, positivo e produtivo da ambiguidade. Não temos que escolher. A filosofia vai escolher, a filosofia vai determinar e vai abandonar coisas. Mas a literatura pode expressar e pode, como diz o Ricardo muitas vezes em muitos textos, fazer a festa da linguagem. E, portanto, essas soluções aparecem como sinais que o filósofo, a filósofa, a filosofia pode explorar num e noutro sentido. Este texto refere-se a uma obra, a Mrs. Dalloway, em que Paul Ricard vai superar, digamos, a incapacidade que a razão humana finita tem de responder à questão o que é o tempo, como Santo Agostinho já tinha dito. Se me perguntam, não sei o que é. Eu sei muito bem o que é o tempo, mas se me perguntam, não sei o que é. Portanto, Ricard diz toda a história da filosofia, toda a reflexão filosófica sobre o tempo, demonstra que não é possível aceder conceptualmente e diretamente à questão do que é o tempo. Então podemos nos servir da literatura, porque a literatura mostra possíveis soluções para a questão do tempo e, sobretudo, para a questão deste abismo que é a relação entre o tempo do relógio, o tempo exterior, e o tempo interior, o tempo psicológico, o tempo a que só temos acesso fenomenologicamente. É isto que realmente a filosofia, a literatura, pode oferecer à literatura. Ou melhor, a literatura pode oferecer à filosofia. Aqui é uma espécie de síntese para dizer duas outras coisas que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, para Ricard, filosofia e literatura são dois campos teóricos distintos e que não se confundem. Depois diz tudo o que eu estive a dizer, e que ele também diz, mas não se confundem. Filosofia é filosofia, literatura é literatura. Não é como também outro grande professor nosso que diz toda a filosofia é literatura, mas nem toda a literatura é filosofia, que é o Padre Cerqueira, que realmente joga com este paradoxo para, no fundo, chamar a atenção para essa simultânea conflitualidade e ambiguidade que comecei por falar. Mas o que o Ricard defende é que, sendo campos teóricos diferentes, porque correspondem a usos da linguagem diferentes, e aqui ele, servindo-se de uma expressão do Wittgenstein, que são os usos da linguagem, contradiz o Wittgenstein porque considera, ao contrário dele, que os diferentes usos da linguagem podem e devem dialogar entre si. Então, diz ele que o discurso especulativo tem a sua possibilidade no dinamismo semântico da enunciação metafórica. É para isso que vai servir a literatura à filosofia. Vai servir para dizer o máximo que puder sobre zonas temáticas, como seja o tempo e o mal, em que o conceito sozinho não consegue definir, não consegue organizar. A tal desejo de unidade que, no entanto, a razão finita não consegue produzir, digamos assim. E por isso a hermenêutica de Ricœur vai ser aquilo que ele chama uma via longa. E vai ser uma via longa em que, eu joguei ali com as palavras, no fundo se transforma num longo caminho, em que a filosofia vai dialogando sucessivamente com as suas margens. Porque para Ricœur, a filosofia só tem uma autonomia cerrada, que é a autonomia metodológica. Para Ricœur, a filosofia é o espaço do conceito. E, portanto, não há que haver confusão. Filosofia não é literatura. Mas, de resto, do ponto de vista temático, a filosofia é receptiva. Só pode ser receptiva. Não se pode fechar em si mesma. Esta é uma das grandes críticas que ele faz ao Heidegger. Não se pode fechar em si mesma, fechar as costas à ciência, fechar as costas a todas as outras formas de saber que a humanidade foi produzindo. E, portanto, toda a sua filosofia hermenêutica é realmente um longo caminho de diálogo com as ciências da linguagem, com a psicologia e, finalmente, com a literatura. E depois tem esta frase que está ali só remedada, esta frase célebre, que é: porque somos uma razão finita, a ontologia é a terra prometida. E, tal como Moisés, diz ele, só podemos vislumbrar. Tal como Moisés, só podemos vislumbrar antes de morrer. E é, digamos, esta perspectiva de um diálogo frutuoso, possível, legítimo e frutuoso entre o campo filosófico e o campo literário, que, no fundo, ocupam, quer a Metáfora Viva, quer os três volumes de Tenra e Si, que há bocadinho mostrei, e em que, na Metáfora Viva, é a questão da metáfora que está em jogo e em análise. E em Tenra e Si são todas as formas de narrativa que estão em análise. As narrativas ditas de ficção, ficcionais, e as narrativas, outras narrativas, que também são ficcionais, como a história. É, realmente, nem a história deixou de ser problemática para o Ricœur. Outra perspectiva, outros objetivos são os de Marta Nussbaum. Eu escolhi só estas três obras porque me parece que elas dão o tom é fundamental e também pela sua proximidade temporal. É A Fragilidade do Bem, é O Conhecimento do Amor e é A Justiça Poética. São três obras em que Marta Nussbaum está preocupada em articular, em defender, porque isto é uma questão dos filósofos, não é? Os filósofos e a filosofia não pode simplesmente fazer. O papel magno da filosofia é legitimar o que faz. Provavelmente não é as perguntas são mais importantes que as respostas, mas a legitimação, essa sim, é que é o campo fundamental da filosofia. E, portanto, o que faz Marta Nussbaum é legitimar que os textos literários, alguns textos literários, nomeadamente alguns romances, são fundamentais para tratar uma temática que para ela é fulcral, que é a temática ético-política. Eu, ano passado, quando estive aqui, também falei da Marta Nussbaum. E eu penso que ela é uma figura muito controversa. Ela tem 70 anos, nesta altura, É uma figura muito controversa, porque realmente não entra muito bem dentro das caixas habituais. Mas aquilo que me parece importante falar é, em primeiro lugar, repetir uma coisa que já disse aqui o ano passado, quando cá estive, e que é muito importante na marca filosófica da Marta Nussbaum. Aliás, não uma coisa, mas duas. E a primeira é que ela é uma especialista de filosofia antiga. Ela é uma estudiosa da filosofia antiga, é uma especialista deste campo do saber. Aliás, eu conheci a Marta Nussbaum através do Paul Ricoeur, exatamente o Paul Ricoeur, cita a Marta Nussbaum nos seus estudos sobre as tragédias gregas. Mas ela trabalhou durante 8 anos no Centro Internacional para o Desenvolvimento e trabalhou com Amartya Sen, o homem da economia, e esse trabalho levou a fazer uma proposta de filosofia do desenvolvimento. É uma proposta que, tal como a do Amartya Sen, se prende com a questão daquilo que se chama o enfoque, que eu acho uma palavra horrível, mas é assim que é traduzido, o enfoque nas capacidades, mas tem sobre isso uma posição absolutamente pessoal. E a segunda coisa em que ela está muito comprometida é na defesa do ensino das humanidades como uma forma de consolidar as democracias e de evitar aquilo que ela chama uma revolução silenciosa que se está a produzir nas nossas sociedades e que nós não nos damos conta. A outra questão é, ela também se insere dentro da linha que recusa um intelectualismo, um tecnicismo racional, e também o cientificismo da filosofia. E é bom termos em conta que ela é americana. Portanto, basicamente, ela tem acesso à filosofia analítica e que, no fundo, contra a qual, digamos assim, também se manifesta, também se mostra. E, finalmente, e disto falei o ano passado, defende uma cidadania cosmopolita. É no conjunto destas quatro dimensões que ela vai defender que o cognitivo e o emocional têm que ser tidos em conta em qualquer análise racional, nomeadamente no desenvolvimento moral e no juízo moral. Os nossos juízos morais são constituídos, obviamente, por uma dimensão cognitiva, ainda bem, mas têm todo um enquadramento de valores que, no fundo, mobilizam outras partes da nossa estrutura subjetiva. A sua preocupação, e daí a cidadania cosmopolita, a sua preocupação é defender, de facto, a intencionalidade universal da filosofia, que é outra marca. A filosofia quer dizer o universal, embora parta de uma questão singular, mas mantendo a complexidade das situações, mantendo a diversidade das culturas. E é neste quadro que surge, de facto, a importância do literário. Diz ela, numa daquelas obras citadas, O Conhecimento do Amor, diz ela, a vida nunca é simplesmente apresentada por um texto. Ela é sempre representada como algo. E este como pode e deve ser visto não apenas no conteúdo fraseável, mas também no estilo que ele próprio exprime. Exprime escolhas particulares e solicita, junto do leitor, certas atividades mais do que outras. E aqui, de novo, vem a ideia de que o ser humano é tocado de maneira diferente, não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Ou seja, não é simplesmente representada. O como é representada tem uma dimensão absolutamente fundamental para a maneira como as questões se compreendem e se responde a elas. De alguma maneira, o que ela está a chamar a nossa atenção é para o facto de que a linguagem literária, como aliás a seguir veremos, a linguagem literária diz, exemplifica, patenteia, mostra, se quiserem, melhor situações ético-morais e, portanto, leva cada pessoa a compreender melhor o que é ética, o que é moral, o que é um juízo moral, o que é uma decisão, do que todos os quadros conceituais e todas as teorias, filosóficas. Porque a forma do texto mobiliza sentimentos, mobiliza o intelecto de maneira diferente. É engraçado porque ela usa muito os exemplos do Dickens. E aquela obra ali atrás, A Justiça Poética, é a defesa de como alguns romances podem, vou dizer entre aspas, democratizar a justiça, porque podem tornar mais claras as sentenças, mais claros os acórdãos, digamos assim. Diz ela também, na mesma obra, o estilo literário, nomeadamente alguns romances, é uma via de acesso privilegiada para a expressão e para a compreensão do conhecimento moral. Ela dialoga quer com Henry James, quer com Marcel Proust, e vai defender, e agora chama a atenção para o que vem aí, todo o texto escrito apresenta uma relação orgânica entre forma e conteúdo, e algumas verdades que dizem respeito à vida humana só podem ser corretamente expressas pela narrativa, ou seja, leia-se e não pelo conceito. Ou seja, a filosofia não é capaz de dizer de uma forma tão pregnante, no fundo, o que é o bem e o que é o correto e o que é o justo, como algumas narrativas da nossa cultura podem fazer. E como eu disse, ela é especialista da filosofia grega e foi o seu trabalho sobre a Grécia que lhe despertou a atenção para o facto de que as tragédias gregas explicitavam melhor as situações limite que a ética propunha do que as concepções filosóficas. E porquê? Porque exatamente falam das paixões humanas, falam da sensibilidade e, sobretudo, falam do contingente, daquilo que marca a nossa relação específica, única, com as situações em que temos que decidir. E nesse particular, ela conta também que teve sempre um problema, ela é de filosofia, evidentemente, mas teve sempre um problema para dialogar com os departamentos da literatura. E vice-versa, nem a filosofia queria saber daquilo que os departamentos de literatura faziam, nem a literatura queria saber daquilo que os departamentos de filosofia faziam. Finalmente, então, depois destes, sobretudo, chamar a atenção para que Ricardo está sobretudo preocupado na questão ontológica, e que a literatura permite-lhe caminhar para esse vislumbre da terra prometida, que nunca se alcançará, mas a Marta Nussbaum está mais preocupada com a vida política e com a vida ética. De qualquer maneira, ainda assim, é possível ver outras aproximações, para além das que eu disse inicialmente, outras aproximações entre Ricard e Marta Nussbaum. E a primeira é que ambos defendem que o literário diz também como são as coisas, ou seja, tem um valor cognitivo. Em segundo lugar, ambos recusam uma racionalidade pura autárcita, totalizante, totalizadora, isolada. Não. A racionalidade humana, porque é finita, tem que ser impura, tem que dialogar. E, finalmente, ambos apostam que o exercício filosófico só é possível ser defendido com o diálogo, com as suas margens. Este margens não é em sentido negativo, é aquilo que não é a filosofia. A filosofia só avança se se abrir a um diálogo sistemático e sério com a não-filosofia. Muito obrigada por terem ouvido.
Agradecer mais uma vez à Fernanda por esta sua sessão, que eu estou convencida, e isto não é um elogio particular, mas que será a mais filosófica das sessões que vão aqui decorrer. E isto não só pelos méritos da Fernanda, mas sobretudo também pela temática, porque é uma temática eminentemente filosófica e todas as outras vão estar sempre veiculadas ou integradas em narrativas, em que há uma história, em que há toda uma maneira diferente de abordar. Agora vai seguir-se uma série de questões que penso que o público levantará. Eu pedia que não fizessem exposições, mas sim que levantassem questões, e levanto a primeira. Tenho sempre muita dificuldade em conviver, eu vou regressar a Platão, ou seja, tenho sempre muita dificuldade em conviver com esta afirmação de Platão que os filósofos, desculpem, que os poetas deveriam ser expulsos da cidade, porque me interrogo qual era o estatuto que Platão se atribui a si mesmo. Dir-me-ás que era o estatuto de filósofo, mas como é que ele se permite então utilizar, como tu disseste, a alegoria, os mitos, e fazer a partir deles grande parte, desenvolver a partir deles grande parte das suas teses filosóficas? Para mim é sempre algo inexplicável e ponho de lado isto, mas não, obviamente não é honesto fazê-lo.
Eu penso que o Platão é um poço de contradições, não é? Admitindo que Oswald Marquette tinha razão, ele não teria ainda uma linguagem, ou seja, o grego ainda não estava suficientemente afinado para poder ser usado de uma maneira mais sistemática. Mas eu penso que toda a obra de Platão desmente a afirmação de que os poetas deviam ser banidos da cidade justa. Mas não é só aí que está a contradição de Platão. Como sabes, ele vai dizer na República que também as mulheres podem ser filósofas, e diz no Timeu que a primeira humanidade era toda masculina, e foi quando os homens encarnaram, portaram-se mal, alguns homens portaram-se mal e encarnaram em mulheres, é que tivemos uma humanidade justa, isto desde no Timeu, portanto. Ou seja, eu acho que o que é aliciante na filosofia grega é a procura de caminhos, não é? E essa capacidade de ir definindo o que é e o que não é, obviamente com tentativas e erros, como não podia deixar de ser, mas de resto não podemos ignorar que de facto os poetas na República são expulsos e no mínimo são controlados, não podem, sobretudo porque a cidade justa era uma cidade organicamente estabilizada, rígida, não é? Portanto, não podias falar ao lado, não podias levantar possibilidades, porque os caminhos tinham que ser de determinada maneira, não é? Eu já acho grandioso que ele tenha imaginado todas as condições para uma cidade justa.
Muito obrigado por esta magnífica lição profundíssima, e estou, digamos, a primeira palavra de muita gratidão pela abertura de caminhos que nos indica. Só gostava de pôr duas questões simples. A primeira é se a retórica, que hoje, em alguns casos, tem uma conotação negativa, enfim, de que modo é que ela pode ser recuperada. E se, efetivamente, a questão da verdade, mais ligada à filosofia, em que a literatura, naturalmente, como aliás explicou muito bem, quando ela aparece com o perigo da beleza, da atratividade, de que modo se pode conjugar, e agora é a pergunta mesmo, no caso da bioética, há uma, hoje uma especialização da bioética que procura arranjar argumentos na narrativa, né? Uma bioética da narrativa na medicina. Até que ponto, efetivamente, a ética não pode ser aqui, de alguma maneira, colidir com a retórica quando é colocada diretamente em questões da ciência, como é a ciência médica, e nela pretender jogar com a narratividade, enfim, dá mesmo lugar hoje a uma especialidade, como sabe melhor que eu, fez parte da Comissão de Ética, gostava de ouvir sobre isso.
Eu hoje estou-me a lembrar de muitos professores, eu vou-me lembrar agora de uma professora, a Maria Lúcia Lepecki, chamava a atenção para o facto de que a retórica é, no fundo, faz parte, digamos assim, do que fazemos, do que dizemos, da forma como nos expressamos. Em grande medida, a metáfora viva do Ricœur é uma reabilitação da retórica. Reabilitação neste sentido, mostrar que retórica não significa artifícios para enganar. Retórica significa um modo de explicar como falamos, como se organiza o discurso, de que maneira é que este discurso atinge ou aquele atinge melhor. Mas isto não significa artifícios para enganar. Aliás, nesse particular, eu penso que o Aristóteles foi muito mais sensato do que o Platão, porque o Aristóteles não deitou fora a retórica, não é? O Platão foi mais estrito, porque, de facto, teve muito cedo consciência de que há uma fragilidade constitutiva na linguagem política, de que o Paul Ricœur também tem. Dizendo isto, como é que eu vejo a questão da colisão possível com a bioética? Sabe, por acaso não vejo. Exatamente, considero que cada, eu fiz parte do Conselho de Ética, como disse, até 2005. E ainda bem que não é agora, porque agora é muito mais complexo. Mas nessa altura, foi nessa altura que se fizeram, foi no tempo em que eu estava no Conselho Nacional de Ética, que se fizeram dois parceiros, que são dois parceiros fraturantes, como se diz hoje. Um deles era os bancos de dados de ADN, para fins criminais, não sei se é assim que se diz, mas em que eu fui relatora com um geneticista ótimo, que é o Jorge Sequeiros, do Porto. E o outro foi sobre a procriação medicamente assistida. E eu fiz uma declaração de voto nessa altura, estava acabada de estrear na ética, eu fiz uma declaração de voto, deve ter sido uma iluminação que eu tive, porque ainda bem que fiz aquela declaração de voto, que hoje, quando eu leio, reconheço qualquer coisa em mim, deve ter sido uma inovação semântica, como diria o Ricœur. Ou seja, eu vi que ali havia qualquer coisa que nunca mais ia ter fim, como eu penso que se está a ver neste momento. Isto para dizer que Também, este excurso que eu fiz é só para me centrar dentro do Conselho Nacional de Ética. Eu penso que aqui a Marta Nussbaum tem muita, muita, muita razão. Se dissecarmos apenas conceptualmente as situações que a investigação biomédica põe neste momento, não conseguiremos encontrar plataformas de entendimento. Penso que se conseguir concretizar, e os romances são uma boa forma para isso, como os filmes, aliás, são uma boa forma para isso, se conseguir concretizar quais são os dilemas que efetivamente podem estar subjacentes às questões que hoje o desenvolvimento da investigação biomédica põe, eu penso que podem ajudar muito mais por essa capacidade que só o literário tem de mostrar, de exibir. E, portanto, permite fazer uma coisa que eu penso que a Luísa e eu temos muita experiência de fazer enquanto docentes, que é ensinar filosofia a partir do texto literário. Exatamente porque o texto literário dá a ver coisas sem implicar propriamente a experiência de cada um que está envolvido na discussão. Porque, como nós sabemos, quando uma discussão nos toca, não é? É por isso é que uma pessoa não pode fazer investigação dentro de um caso ao qual esteja ligada afetivamente, quer negativa, quer positivamente. Quando estamos a falar de alguma coisa que tem a ver com uma experiência pessoal nossa, estamos sempre muito mais envolvidos ou envolvidas do que se estivermos a falar de uma cena, de uma situação, com princípio, meio e fim, portanto, uma narrativa, em que o problema seja exposto e é exposto fora de nós. Portanto, eu creio que, pelo contrário, a literatura pode ser o alfinete que às vezes rompe aquele balão em que as pessoas já não se conseguem nem ouvir umas às outras. Não sei se respondi, mas olha, é o melhor que eu posso fazer sobre este tema.
Boa noite. Eu queria agradecer à Fernanda Henriques, realmente gostei muito da exposição, da lição. E eu sou também de filosofia e sou de literatura e pendo mais para a literatura e tenho um grande respeito pela filosofia. Às vezes tenho um bocadinho medo de ser demasiado do lado da arte e menos do lado cognitivo. E por isso ponho esta questão. A própria neurologia hoje em dia levanta muito o Véu, o Damásio, por exemplo, fala muito das emoções ligadas à cognição. E já muito antes há autores, há pensadores que falam da intencionalidade no conhecimento, não é? Quando nós nos apropriamos da realidade, temos sempre intenção e a intenção carrega sempre o conhecimento. E a questão que eu ponho é assim: não pode haver realmente literatura filosófica. Literatura filosófica neste aspecto, sendo a ficção, uma ficção que seja mesmo, de certa maneira, uma tese filosófica.
O Sartre está cheio de literatura filosófica. O que é o Eclos, ou se não uma questão filosófica, para não falar nas mãos sujas, que são éticas, etc. Eu falei no Sartre por ser mais próximo de nós, mas o que, portanto, a resposta abertamente é sim, há, os exemplos estão aí, os próprios diálogos do Platão são literatura e filosófica. Mas o que disse fez-me lembrar uma outra coisa, que o que disse é nós, há intencionalidades no que fazemos. Portanto, a ideia da neutralidade, não é? a ideia de que, do desinteresse do conhecimento, obviamente é uma falsa ideia. Sabemos que o conhecimento é movido por interesse e a palavra interesse não tem aqui nenhum sentido pejorativo, pelo contrário, é a orientação, é a intencionalidade que dá. Aliás, um autor como o Habermas escreve exatamente uma obra que se chama Conhecimento e Interesse, para dizer que os nossos conhecimentos, os nossos diferentes conhecimentos são movidos por interesses diferentes, evidentemente. E depois o problema do conhecimento e da filosofia, a Luísa disse há bocado que esta sessão era a mais filosófica. Não sei se é a mais filosófica, mas é aquela em que o problema se punha, o problema da filosofia com a literatura, não é? Mas eu penso que temos que pensar, por exemplo, na obra do Gadamer, que se chama Verdade e Método, para distinguir que a filosofia está do lado da verdade, como a arte, e que a ciência está do lado do método. E, portanto, a questão é que, se a gente se cingir aos... Cingir não é limitativo, mas se pensarmos nos textos bíblicos, quando foi perguntado a Cristo o que é a verdade, ele não respondeu. Porque exatamente essa é a questão. A questão da verdade é uma questão que, para falar como o Paul Ricard, tem muitos círculos. Não há a verdade. O que é círculos de verdade? E, portanto, esta ideia... é a ideia que permite defender que também a literatura veicula a verdade. Não é? Também a literatura. Tem outro processo, é o tal como de que falava a Marta Nussbaum. E é esse como da literatura, para responder àquele amigo ali, é esse como da literatura que pode ajudar a um diálogo mais livre sobre temas que são, de facto, fraturantes, que são, de facto, divisores da sociedade. E a literatura pode ajudar nesse sentido. E, sobretudo, eu penso que esta ideia dos círculos de verdade é, para mim... o Ricardo, eu disse, o Ricardo é o meu companheiro de jornada, porque eu estudo há muitos anos, e porque ele era... para além de ser um grande senhor e um grande professor de filosofia, ele era um homem extremamente reconhecido neste sentido, que era capaz de perceber as limitações do seu próprio caminho. Quando já é posto uma obra que se chama Vivant jusqu'à la mort, e em que, de facto, se vê as dúvidas, os anseios de um indivíduo que procura, mas que não tem certezas, tem busca, tem... E eu acho que pensar e viver é isto, é tirar-nos para as coisas e não desistindo de encontrar o sentido das coisas e da vida... de facto, saber que temos sempre uma palavra penúltima e não temos uma palavra última. Ainda bem. Não é?
Eu estava a lembrar-me, a propósito de ouvi-la, lembrei-me daqueles comentários, daquela observação final que existe nos filmes de qualquer semelhança com a realidade, é pura coincidência. Como é que, filosoficamente, ou nesta perspectiva, enquadraria essa advertência, que agora já é menos comum, penso. Não sei. Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu estava a dizer que a realidade é muito mais inverosímil do que a gente imagina. E também eu creio que tem a ver com esta ideia da consciência que têm os artistas, e neste caso os realizadores de filmes, de que o que estão a descrever, o que estão a mostrar, ou aconteceu, ou pode acontecer, ou vai acontecer, ou E, portanto, é bom que se salvaguardem, não é? Senão podiam ser acusados. Mas, por acaso, mais do que isso, neste momento há uma coisa que me preocupa mais, que é a questão da realidade virtual. Eu não sei se costumam ver, eu costumo ver a SIC, e aquele senhor que faz o futuro começa hoje. E a última coisa impressionou-me imenso, porque é a gente agarra no nosso telemóvel, não é? E vê, o nosso telemóvel mostra-nos à nossa frente uma coisa que não está lá. Mas a gente pode entrar, no caso era um automóvel, a gente pode entrar lá dentro. Abre a porta, mexe no volante. E isso é que eu penso que vai transformar a mentalidade dos netos da Luísa, mais do que não lerem os livros. Porque não lerem os livros podem ler na internet. Agora, esta ideia... Porque nós temos uma ideia de que o real é o empírico. Não é, evidentemente. Sabemos que não é. E, sobretudo, as pessoas que são crentes sabem de uma outra maneira, não é? Porque acreditam que haja outras dimensões a que não se acede tão diretamente. Mas isso não é nada comparado com... Eu devo dizer que fiquei muito impressionada com aquela hipótese de eu ter um telemóvel que me está a mostrar um automóvel que está na minha frente e depois eu olho assim ao lado do telemóvel, não está lá nada. Mas eu posso abrir esta porta e mexer no volante e nas mudanças e não sei o quê. E isso eu penso que vai ter uma vantagem boa, que é mostrar à evidência que, afinal, a realidade não é o empírico. Isso vai ser bom. Mas, por outro lado, penso que vai, com certeza, perturbar o modo como a gente olha para a realidade, para esta realidade. Não sei responder de outra maneira.
Então, chegámos ao fim. Agradeço mais uma vez. E penso que vamos com imensas perspectivas que se irão depois concretizar ao longo destas várias sessões. E acho que foi uma abertura com chave de ouro. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, Luísa. Obrigada. Muito obrigada.